Estou pregando com laptop, não é porque... Eu não planejei pregar com laptop, até brincaram comigo ali, falaram que era chique, mas eu não estou acostumado a pregar com isso. Eu gosto de papel, mas hoje de manhã não consegui imprimir. Mas, bom, quando foi me lançado esse desafio de trazer essa mensagem nessa manhã, na verdade, ela frutificou, ela surgiu de uma mensagem que aconteceu na última rede de jovens. Tem alguém aqui que estava na última rede de jovens? Aí, tem uma galera que estava aí. A última rede de jovens que teve no mês passado, em junho, o tema da rede, assim, o tema que foi proposto para a rede, era a igreja é nós. Era literalmente dessa forma, a igreja é nós, como se fosse uma coisa mais carioca mesmo. Mas nessa rede, o intuito era que a gente falasse um pouco de o que, que é essa unidade, o que, que representa essa unidade, o que, que significa essa igreja ser nós, né? E não apenas... porque a igreja é uma coisa só, mas ao mesmo tempo ela é feita de várias pessoas, ela é feita de vários indivíduos, e a igreja é uma só, não apenas em um local, não apenas a igreja no mundo, a igreja no planeta Terra é uma igreja só, como a igreja ela é uma só também através dos tempos. E a gente começou a discutir um pouco o que, que seria essa igreja, o que, que seria... O que significaria fazer parte dessa igreja? E aí eu comecei a pensar um pouco sobre por que a igreja? Qual a importância da igreja? Por que, que a gente se reúne todo domingo? E eu comecei... Agora ficou padrão. Aí, por que, que a gente se reúne todo domingo de manhã? Por que, que a gente vem todo domingo de manhã? Por que, que a gente tem que vir acordar às 7 e pouca, acordar às 8 horas? E aí, às vezes a gente se atrasa, como aconteceu comigo essa manhã. E é uma correria, e a gente tem que se reunir, tem que se juntar aqui. E qual é o intuito real disso? Por que, que Deus precisa disso? Ou aparente, e essa é o que a gente vai começar a pensar. Por que, que Deus precisaria que a gente se reunisse? Seja aos finais de semana, seja uma vez no mês, seja num estádio, seja embaixo de uma árvore, seja embaixo de do lado de 4 paredes, embaixo de um teto rebaixado. Qual é a necessidade real da igreja? E eu comecei a pensar que se Deus realmente ele quisesse, se Deus quisesse, ele salvava o mundo todo de uma vez. Porque vamos ser sinceros. A gente vai fazer um culto na praça e a gente tem uma expectativa de que 5 pessoas, 10 pessoas, que alguém venha assistir aquilo que a gente vai apresentar ali. E aí a gente, quando vai, a gente tem aquela expectativa de que alguém que vai ouvir o que a gente tem para falar se converta, né? Que ele aceite a Jesus ou que o Espírito Santo o convença naquela reunião. Mas... comecei a pensar e falei, bom, mas Deus ele é onipresente, onisciente, mas ele é onipotente também. E se Deus quisesse, ele mandava uma carruagem. Imagina aqui na praça do Avenida, aqui no Vinidão, naquele campo que tem ali perto do Vinidão. A gente já fez até cantata de Natal ali. E a gente tem a expectativa, né, de que pessoas compareçam, de que almas sejam salvas. Mas sendo bem sincero, se Deus quisesse e ele mandasse uma carruagem, sei lá, com 10 anjos... com asas pegando fogo e espadas desembainhadas de 2 gumes em cada uma de suas mãos, e essa carruagem descesse tocando um coral angelical atrás, e Deus descesse no meio daquela praça e falasse, olha, quem quiser ser salvo, que venha até aqui. Ele poderia fazer isso, porque ele é onipotente, ele tem todo o poder. E vamos ser sinceros, seria muito melhor do que o culto que a gente faz. Mas Deus ele não faz isso. Ele, na verdade, e aí eu comecei a pensar um pouco sobre isso, por que Deus... Ele institui a igreja através do Cristo. Parece que Deus ele quer que a gente participe dessa missão dele, essa missão redentora, essa missão salvadora que o Cristo consuma, e o Cristo vai consumar na cruz, mas ele permite que a gente participe disso. Na verdade, Deus ele nos dá um trabalho para que ele pudesse consumar a missão. Ele nos dá essa oportunidade, esse prazer de participarmos desse trabalho em prol do cumprimento da missão dele. E a missão dele é que a gente se transforme em um, como ele e o Pai são um. Eu comecei a pensar sobre isso e eu pensei, nossa, mas não seria mais efetivo, não seria mais prático, não seria mais rápido se Deus simplesmente decidisse salvar todo mundo, ou simplesmente se ele descesse com uma carruagem de fogo e desse a oportunidade de, olha, quem quer ser salvo, vai para a direita. Quem não quer ser salvo, quer para o inferno, e ele mostrasse uma imagem do inferno, um lugar pegando fogo, pessoas sendo chicoteadas, aquela pintura que a gente já vê. Quem quiser ir para o céu, vem para a direita. Quem quer ir para o inferno, vai para a esquerda. Seria muito mais efetivo. Mas Deus ele não faz isso. E aí eu pensei numa analogia, até uma analogia que eu já ouvi, acho que já foi até citada aqui na igreja. se assemelha muito a um pai que quer lavar um carro. E quando quem aqui tem carro, já precisou lavar o carro e tem filho pequeno, eu ainda não tenho filho, mas já fui o filho de lavar o carro com o pai. Imagina um pai que tem um compromisso, precisa do seu carro limpo, lavado, às 5 da tarde, e ele começa a lavar esse carro, ele pensa e planeja em lavar esse carro a partir da, sei lá, às 3 da tarde, para ter o carro lavado às 4, para sair para esse compromisso. Seria muito mais eficiente, talvez, se esse pai lavasse o carro sozinho, certo? Mas imagina que esse pai tem um filho de 7, 8 anos, com que ele não conseguiu passar a semana com ele, ele não conseguiu ter tempo com ele, mas ele deseja ter uma relação com esse filho, e ele dá a esse filho a oportunidade de participar do trabalho para concluir a missão de lavar o carro. Qual é o benefício? Vamos ser sinceros, o carro vai demorar um pouco mais para ser lavado, talvez o carro não fique tão bem lavado, mas ele entrega a esse filho a oportunidade de participar, de se envolver no trabalho, para ver esse carro limpo no final. Bem provável que o pai tenha limpado mais, tenha trabalhado mais. Mas ele entrega esse filho a oportunidade, o prazer de participar desse trabalho e frutificar dessa relação o estreitamento entre os dois. Então acho que é um pouco parecido com isso. Mas muitas vezes a gente se pega, mesmo entendendo um pouco isso, desanimado, querendo parar de caminhar, querendo parar de congregar. E aí eu me peguei num texto, que é o texto que eu pretendo falar nessa manhã, um texto que me incomodou, um texto que quando eu li, eu confesso que me fez pensar muito sobre tudo isso, e é o texto de Hebreus, capítulo 10, versículo 25 até o versículo 31. Eu vou ler na NAA, que é um texto que eu considero, na verdade, um texto muito bom, a Nova Almeida Atualizada, um texto que foi um pouco revisado, né, do grego, a tradução do grego do hebraico. Mas esse texto, acredito que resume um pouco o que acontece quando a gente esquece um pouco o prazer de congregar, o prazer de participar do trabalho desse pai, e qual é o rumo que parece ser tomado através desse texto. Então, vamos ler juntos aqui o texto de Hebreus, capítulo 10, versículo 25 a 31. Eu vou estar lendo na NAA. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo, vingador, prestes a consumir os adversários. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés, morre sem misericórdia, pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Imaginem quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Oremos, abaixe sua cabeça. Pai, nós te entregamos, Senhor, essa manhã. Senhor, te entregamos as nossas preocupações. Te entregamos, Senhor, todas as nossas expectativas, Pai. Deus, eu te entrego, Senhor, as minhas próprias expectativas. Pai, que eu não atrapalhe, Senhor, a mensagem, que eu não consiga atrapalhar o que o Senhor quer trazer nessa manhã, o que o seu Espírito quer falar à sua igreja, Pai. Pai, que a gente possa, nesse momento, esquecer um pouco os problemas que estão lá fora, esquecer um pouco o Instagram, o WhatsApp, o Twitter, seja lá o que for, que a gente possa, Senhor, receber do Senhor aquilo que o Senhor deseja ministrar nessa manhã. Então abra os nossos corações. Pai, eu te peço que o Senhor abra as mentes também nessa manhã, para que elas estejam abertas a receber a mente de Cristo nessa manhã. Senhor, eu oro para que os espíritos dentro de cada uma dessas pessoas que estão nos ouvindo, que possam, ó Deus, conversar e comunicar com o seu próprio espírito, Senhor. Então, Deus, nessa manhã, nos revela, Senhor, qual é a sua vontade para nós, qual é a sua vontade para a sua igreja. E que seja, Senhor, uma manhã de revelação, mas que seja também, Senhor, uma manhã de relação contigo, Pai. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Bom, o texto aos Hebreus, a gente não sabe, há muita especulação, né, que teria talvez sido Paulo que teria escrito o texto aos Hebreus, mas eu não quero focar muito nisso aqui. O que me parece é que esse texto dos Hebreus, capítulo 10, versículo 25 a 31, ele parece traçar uma linha do tempo, não uma linha do tempo, mas uma espécie de progressão, algo que vai acontecendo. E eu sempre gosto de falar que a Bíblia ela não foi escrita com capítulos e versículos, ela foi escrita como um texto contínuo. São cartas, são epístolas, são livros contando histórias. Então, os capítulos e versículos apenas ajudam a gente a conseguir se localizar, a conseguir encontrar um texto. Mas nessa porção da palavra, do versículo 25 a 31, ele fala primeiro de... Ele fala primeiro, não deixemos de nos congregar, né? Eu estou lendo na NAA, ele fala isso. Não deixemos de nos congregar. Mais para frente ele fala de alguém que profana o sangue da aliança. E por último ele fala de alguém que cai nas mãos dos Deus vivo. Então ele parece traçar um caminho, onde eu começo primeiro a deixar de congregar, e aí como consequência disso eu profano o sangue da aliança, e como consequência disso eu caio nas mãos de um Deus vivo. E ele, no deixar de congregar, é interessante que ele fala no versículo 25... Eu pretendo trazer uma mensagem bem expositiva. Então, se você quiser ficar com a sua Bíblia aberta, seu celular ligado, ou até quiser deixar o texto ali, não tem problema. No versículo 25, ele fala, não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. O costume, ele está muito ligado à cultura. Ele está muito ligado à forma de se viver, ao hábito. E a cultura, a cultura desse século, principalmente, né, ela fala muito de uma cultura do indivíduo, do individualismo, onde você... O que importa, até é engraçado, tem um sticker que eu tenho, aqueles stickers de WhatsApp, que fala assim, como é que é? Se te faz feliz, não tem problema. Assinado Satanás. E é realmente isso. Então a gente vive hoje numa era onde parece que o que importa é ser feliz, o que importa é apenas o que eu quero. Se te faz feliz, não tem problema. Isso é uma mensagem satânica, na verdade, porque não é apenas só o que te faz feliz, como a gente já disse várias vezes aqui nessa congregação. Você não nasceu para ser feliz, você nasceu para amar, você nasceu para servir. Esse é um dos propósitos de se viver, não é apenas... porque se a gente só procurar ser feliz, que terrível vida não seria. Mas aqui ele fala de alguém que deixa de congregar como é costume de alguns. E o costume tem muito a ver com a cultura. E a gente vê na palavra, até esse termo, né, mente de Cristo, e parece que essa época, essa geração, que é a minha geração, felizmente ou infelizmente, a geração que eu estou inserido, a mentalidade dessa geração, a forma de se viver dessa geração, tem mudado costume, tem mudado cultura, tem mudado forma de se viver, para algumas coisas positivas e para outras extremamente negativas. Na última rede de jovens, a gente falava sobre isso, sobre a gente enxergar o que a igreja realmente é. E aí, no final da mensagem, a gente fala sobre como a igreja ela é, na verdade. Duas coisas, principalmente. A noiva de Cristo e ela é o corpo de Cristo. Só que, muitas vezes, a gente trata a igreja como se fosse um clube. E aí, a gente devolve o nosso dízimo e dá a nossa oferta, a gente acha que a gente está pagando para estar aqui todo domingo de manhã, eu quero ouvir o que eu quero ouvir, eu quero ouvir as músicas que eu quero ouvir, eu quero andar com as pessoas que eu quero andar. E aí, se eu começo a andar com pessoas diferentes, que pensam de forma diferente, como a gente já falou algumas vezes aqui, que votaram em alguém diferente, que pensam em alguém diferente, a gente começa a deixar de caminhar, a gente começa a falar, não, mas peraí, eu não quero mais caminhar nesse lugar, não faz sentido mais para mim estar ali. E aí a gente se acultura com a cultura desse século, onde cada vez mais as pessoas só andam com quem pensa parecido. Se você discorda de uma coisa ou de outra, você é taxado de... você é cancelado, começa por aí, hoje em dia é a cultura do cancelamento. E aí parece que a mente de Cristo começa a se calar dentro da gente. Parece que a razão, o racional cristão dentro da nossa cabeça começa a se calar de pouco em pouco. Ele para de falar. Sabe aquele... tem um termo em inglês que fala ring a bell, né, que é tipo... soa um sino, faz um barulho, um estalar de dedos. Esse estalar de dedos começa a parar de soar no nosso ouvido. E a gente começa a se aculturar na cultura desse século, onde congregar não faz mais sentido. Até porque você Tem centenas de vídeos para assistir no YouTube, centenas de pregações, milhares de igrejas que você quiser congregar. Isso é uma mentira de Satanás, esse congregar em igrejas da internet. Isso não existe. E aí a gente começa a se aculturar. E aí parece que acontece a primeira etapa de alguém que começa a deixar de congregar, que é uma mudez racional. Por que mudez racional? Porque a mente de Cristo já não te alerta mais, já não te faz entender que você está caminhando por um caminho errado. Você já não se atenta mais, você já não percebe. Aí você falta o culto por motivos, desculpa a palavra, motivos bestas. E aí você já não faz mais sentido, já começa a ficar chato, né? Já começa, ah, para que eu vou? Eu posso assistir, ou eu simplesmente eu posso não vir, ou seja lá o que for. E aí a mente de Cristo que te faz entender tudo, toda essa introdução que eu levei 10 minutos aqui falando, não sei, 5 minutos falando, simplesmente começa a se esvair da sua mente, do seu racional, e você começa a perder esse sentido. Depois, a segunda etapa é pensar, se surge uma mudez racional, normalmente, eu não sou um especialista disso, dos sentidos, da fala, da audição, mas me parece que a mudez ela também é gerada também por uma surdez, porque se você não consegue ouvir, alguém que não ouve, também não consegue falar. E depois da mudez racional, ele fala no versículo 25, ainda no 25, ele diz, não deixamos de nos congregar, como é costume de alguns, pelo contrário, façamos admoestações. Façamos admoestações, façamos advertências, falemos sobre isso, vamos falar sobre isso. E a admoestação, a advertência, se despertar, também vem por aquele que convence. E o único que convence é o Espírito Santo. Então, além de uma mudez racional, essas pessoas parecem que começam a ser tomadas também de uma surdez espiritual, deixando de ouvir as admoestações do próprio Espírito. Então, você começa a deixar de congregar, depois você começa a ser tomado por uma mudez racional, e aí você começa a caminhar por uma surdez espiritual. Em seguida, ele diz, não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns, pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Então, você tem uma mudez racional, você começa a ter uma surdez espiritual, onde você não ouve mais as admoestações do Espírito Santo, e agora você começa a ter uma cegueira profética, onde você não enxerga mais o tempo de Deus para essa época, onde você não enxerga mais o que Deus tem feito através dos tempos. E a cegueira profética, você não consegue mais ver que o dia se aproxima. Porque ele diz, olha, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Mas quando a pessoa começa a deixar de congregar, começa a ter essa mudez racional, começa a ter essa surdez espiritual, o próximo passo é a cegueira profética, onde a gente não entende mais o tempo que a gente está vivendo, não entende mais que o dia se aproxima. E aí você começa a achar que você está deixando de congregar só porque está chato ou porque as pessoas na igreja são muito diferentes de você. Meu irmão, hoje não é pior do que era lá no começo. Jesus caminhava com 12, e os 12, eram, como a gente já falou várias vezes também aqui, já está cansado de ouvir para quem é cristão há mais tempo. Ele pega um cara que era um cobrador de impostos, que era um cara, de certa forma, odiado pela sociedade. É como se hoje a gente pegasse e colocasse aí, sei lá, políticos, que eu não preciso nem citar o nome, mas políticos que você sabe. Pensa aí num político bem corrupto na sua cabeça, esse cara. É como se ele pegasse esse cara, colocasse ele para andar com o playboy da Barra, pegasse esse cara também, colocasse ele para andar com um cara que é operário do Partido Comunista, e pega esse cara e bota esse cara para andar com o cara da Faria Lima de São Paulo. É como se Jesus realmente tivesse colocado os mais diferentes para caminhar. Então você quer falar que a igreja hoje está polarizada, está diferente? Diferente estava lá atrás, que era uma galera, um queria matar o outro fora na sociedade. E Jesus pega esses caras e junta esses caras. Então a igreja ela sempre foi feita disso. A diferença é que muitos de nós, a gente está cego profeticamente. A gente não entende esse tempo. Essas diferenças já corriam lá atrás. Você quer ver o quê? Na Idade Média? Você quer pegar Lutero? Quer pegar qual é a época da igreja? Escolhe o tempo da igreja que você quiser, que você vai ver que haviam diferenças. Pessoas diferentes caminhavam juntas. A diferença é que a gente está num tempo hoje onde o dia se aproxima. E é preciso ter olhos proféticos para entender isso. Só que muita gente tem sido cegada, tem andado cega, sem entender. A divisão que Satanás tem feito na igreja, polarizando você, botando coisas na sua cabeça, tirando a mente de Cristo de você, emudecendo esse racional cristão na sua cabeça, cegando os seus olhos proféticos, ensurdecendo os seus ouvidos espirituais para que você não ouça, não entenda e não enxergue que o dia se aproxima, que o Cristo vem. E a igreja está se dividindo e você está se permitindo entrar nisso e começa a deixar de congregar. Pelo amor de Deus, a gente tem... Olha, eu tenho 27 anos só, mas Fui adolescente na igreja, não só por ter sido filho do pastor da igreja, mas fui adolescente na igreja. Tenho amigos que também foram adolescentes na igreja. Errei pra caramba, pequei pra caramba. Só eu sei o quanto é eu, a Daniela, ou outros tantos que foram nascidos e criados aqui nessa igreja, quanto é difícil pregar aqui nesse púlpito. Porque muita gente aí sabe de todos os pecados que eu já cometi. E assim, a parte da liderança também sabe um montão. Já fiquei afastado de comunhão, já fiquei afastado... Irmão, a questão é... Não deixar de congregar. A gente até brincava na época brincava não, né? Falava isso na época da juventude, quando eu era mais novo. E eu lembro que na época algumas pessoas não entendiam, quando se dizia, olha, se você quer pecar, se você quer cometer algum erro, faça aqui dentro. Não aqui dentro das quatro paredes, pelo amor de Deus. Mas faça aqui dentro. Esteja dentro do corpo, esteja congregando. Sabe por quê? Porque aqui você vai ter pessoas que estão com seus olhos... os seus olhos proféticos atentos, pessoas que estão com a mente de Cristo e que estão com seus ouvidos espirituais ouvindo a voz do Espírito. Então não deixe de congregar, não deixe de caminhar, porque ainda há possibilidade da admoestação. Então se você tiver que errar, erre aqui dentro. Se você tiver que pecar, peque aqui dentro, mas não se afaste. Não permita que Satanás coloque na sua cabeça e a cultura dessa geração da qual faço parte, é uma cultura tão demoníaca, tão diabólica, que colocou na nossa cabeça que o jovem é importante. Sim, o jovem é importante demais. Só que a gente tem deixado de ouvir os mais antigos, deixado de ouvir um pouco mais a admoestação do Espírito daqueles que já estão ouvindo há muito tempo. Então, nessa manhã, que Deus possa tirar de nós essa mudez racional, essa surdez espiritual e essa cegueira profética. Em seguida, ele fala, depois de eu deixar de congregar e passar por essas etapas, eu começo a profanar o sangue da aliança. E no versículo 26 ele diz, porque se continuarmos a pecar de propósito, começar a pecar mesmo depois de conhecer a verdade. Ele fala de pecar de propósito. Propósito, razão de viver, razão de agir, razão de existir. E aí o seu propósito de vida começa a se alterar. Você primeiro deixa de ouvir a voz da mente de Cristo na sua cabeça, depois você começa a parar de ouvir o Espírito Santo, as demonstrações do Espírito Santo, você começa a não enxergar mais o tempo de Deus, você não começa mais a enxergar o que Deus está fazendo nessa época, o que Satanás está também trabalhando nessa época para dividir a igreja e quanto breve está a vinda do Messias, e aí você começa a pecar de propósito. Porque não faz mais sentido, né? Então, a mente de Cristo já se esvaiu da sua cabeça. E agora você começa literalmente... ter um propósito de começar a desagradar o seu pai, de desagradar o Espírito Santo, de desagradar o filho. E ele fala que depois de você começar a pecar de propósito, no versículo 27, ele diz, pelo contrário, resta apenas, ele diz no versículo 26, perdão, porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. E parece muito claro enxergar na vida das pessoas que começam a deixar de congregar, que a gente começa a ter uma terrível expectativa de juízo e fogo, e aí eu coloquei aqui uma palavra que substitui bem isso, ansiedade. As pessoas começam a deixar de congregar, se ensurdecem, se cegam, se mudessem também, e aí começam a pecar de propósito, e parece que se torna uma vida de ansiedade, sabe? Uma vida de... No fundo, eu acho que as pessoas que realmente já tiveram encontro com Cristo, que já pelo menos tiveram o mínimo que seja encontro com Cristo, sabem. No fundo, você sabe. Você que está me ouvindo, você que está aqui nessa manhã, que talvez se entenda assim, que está com dificuldade de congregar, que está, às vezes, sente uma dificuldade de entender esse tempo de Deus, ter essa visão profética de entender o que está acontecendo aí fora, o que está acontecendo no mundo, parece que a gente começa a ser cheio de uma ansiedade. E a ansiedade, ela é muito diferente do senso de urgência, né? Que mais para frente a gente vai falar. Mas a ansiedade, sabe, aquele medo, aquele temor de, meu Deus, e se Jesus voltar? Sabe aquele temor, mas não é um temor apenas de que te desperta a fazer alguma coisa. É apenas um medo de algo que você não sabe o que vai acontecer. Você não tem noção do que vai acontecer. Talvez você se perdeu nessa noção, se perdeu nessa ansiedade. E você começa a viver atemorizado, sabe? Só que é um temor que não vem do Senhor. E aí a última etapa é você pisar o filho e insultar o espírito. Como ele fala no verso 29. Imagine quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança. Ah, ele fala, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. E na palavra a gente tem Deus falando que terrível coisa a gente pecar contra o próprio Espírito Santo. E aí você vai nesse trajeto, vai nesse caminho, eu não sei em que etapa desse trajeto você está nessa manhã. Eu não sei se você simplesmente começou a deixar de congregar e está assistindo na internet. Eu não sei se você talvez já... Você já não consegue... Você está ouvindo essa mensagem, mas dentro de você, sinceramente, tem alguma coisa falando assim, não faz o menor sentido o que esse cara está falando. Não faz o menor sentido. Porque é engraçado falar disso, né? Porque você vai pegar na sociedade e você começa a se encher de tanta coisa desse mundo. A mente de Cristo se calou tanto na sua cabeça que você só consegue ouvir a mente desse século. E aí você começa a caminhar nesse caminho de se ensurdecer, se emudecer, se cegar, até um determinado momento que você começa a viver com essa ansiedade, uma vida de ânsia. Uma vida de ansiedade, uma vida onde você não sente mais paz dentro de você, até você chegar a pisar no Filho e insultar o Espírito Santo. De que forma? Às vezes até o Espírito Santo está querendo voltar a falar no seu ouvido, às vezes o Espírito Santo está querendo voltar a falar no seu coração, a voltar a querer te despertar, mas você simplesmente você faz isso aqui, ó. Puxa, cala a boca. Você pisa naquilo que o Espírito quer te falar, você começa até mesmo a insultar o próprio Espírito Santo. E aí o caminho final, é a terceira etapa desse caminho. Você profana o sangue da aliança, perdão, você deixa de congregar, você profana o sangue da aliança, e a última etapa é cair nas mãos de um Deus vivo. E terrível coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Porque cair nas mãos de Deus vivo, primeiro ele fala aqui de queda, né? E aí ele fala logo em seguida de um castigo e de uma vingança. De um Deus que ele é vingador, de um Deus que castiga. Mas ele diz, mas vamos pensar, Deus é um Deus de amor, mas ele diz, por que é terrível coisa, horrível coisa é cair nas mãos de um Deus vivo? E aí eu comecei a pensar nisso, eu falei, mas não faz muito sentido para mim. Deveria ser uma bênção cair nas mãos de Deus vivo. Mas o texto, é interessante a gente pensar no texto e pensar o que será que o autor também não quis? Qual foi a visão desse autor? Qual foi a visão do cara quando ele escreveu isso aqui, terrível coisa cair nas mãos de um Deus vivo? Não sei, era um cara que provavelmente era de origem judaica, tinha uma mãe judia. Então, é bem provável que uma mãe, um pai judeu, né? Então, assim... Quando eu pensei na analogia aqui, eu pensei numa mãe, num pai, uns pais, né, que fossem... Sabe quando a criança, ela... Não pais severos, eu estou tentando encontrar a palavra, mas sabe quando a criança, ela está andando e ela tropeça? Já vi, não sei se vocês já viram essa cena, eu já vi algumas vezes, é horrível. Quando a criança tropeça, e aí a criança cai em cima da pai, cai em cima da mãe, e aí aquele pai ou aquela mãe, ao invés de... Às vezes a gente até fica meio sem graça, né? Segura e fala, pô, mas por que você caiu, menino? Tá vendo? Não olha pra onde você anda. E pega e dá uma palmada nessa criança. É forma de amor? Também sim. Porque é o desespero daquela mãe, é o desespero daquele pai. Não fez por mal. Aquele pai, aquela mãe não bateu por mal. Ele não fez porque ele odeia aquela criança. Mas pelo contrário, o desespero, o medo é tão grande de que esse filho se machuque, de que ele seja atropelado, que como é que eu posso expressar? Talvez nesse fogo, porque ele até fala aqui também do fogo, mas nesse desejo de que esse filho não se machucasse, muitas vezes você é tomado pelo ímpeto e você acaba dando uma palmadinha, dando aquele esporro. Mas aqui ele fala de um Deus que é vivo. Então é um pai que é o pai de toda a eternidade. E a imagem, na verdade, a imagem que me vem de alguém que cai nas mãos de Deus vivo é muito diferente de alguém que se entrega nas mãos de Deus. Fiquei pensando nisso, eu falei, nossa, mas o que será que ele quis dizer com cair? Porque cair, né, é diferente de você se entregar nas mãos de alguém. Vem cá rapidinho, pai, só um momentinho. A imagem que veio na minha cabeça é de alguém, fica parado aqui, é de alguém que está caminhando, essa pessoa está caminhando e por algum motivo, ó, eu emagreci um pouquinho, emagreci pelo menos uns 5, 6 quilos aí. Então, é uma pessoa que está caminhando e simplesmente ela... começa a andar por caminhos tortuosos, talvez não seria um caminho reto como esse, e essa foi a visão que eu tive. De alguém que está andando, já de torto, e cai. Isso é cair nas mãos de um Deus vivo. Obrigado, segurou. É cair nas mãos de um Deus vivo. Mas só que não apenas cair nessa visão que ele fala, que viver dessa forma, onde há depois o juízo, há a vingança, há a punição também, de certa forma, o castigo, essa visão, essa imagem que eu acabei de contar, tenta exemplificar, só para você enxergar isso. É uma criança que está andando, até de mãos dadas, talvez, você está andando com o pai, e você tropeça, Qual é a reação de um pai que castiga? Qual é a reação?
Vai dar bronca.
Vai dar uma bronca. Por que, que você caiu, cara? Presta atenção no caminho, pô. Isso, é um esporro. É como se fosse um esporro. É como se fosse uma forma de castigar, mas despertar. Não, obrigado. É como se fosse uma forma de despertar. Então, aqui ele está falando que terrível coisa é cair nas mãos de Deus vivo. Horrível coisa. Só que isso aqui é o meu pai terreno, que não é onipresente, que não é onisciente, que não é onipotente. Mas a gente está falando de um Deus que é onipotente, onisciente. É um Deus que tem todo o poder. Então, meu irmão, nessa manhã, acerte o seu caminho. Acerte o caminho de retorno. Não siga nesse trajeto. Porque o castigo de Deus, e eu não quero me prender muito nesse momento, mas o castigo de Deus, ele vem. Ele virá. Mas melhor, é incrivelmente melhor se entregar nas mãos de um Deus de amor do que cair nas mãos de um Deus vivo. E aí nessa manhã, para caminhar um pouco para a conclusão dessa mensagem, eu queria que a gente decidisse tomar um caminho de retorno. E aí você começa, se você nessa manhã se enxerga como parte disso, se enxerga talvez em algum momento desse trajeto, talvez você está deixando de congregar, está começando a querer parar de congregar, ou talvez você já se entenda que sua mente, a mente de Cristo em você, você está ouvindo isso, e lá no fundinho tem alguma coisa fazendo um barulhinho, bem fininho, dizendo para você que, cara, será que eu estou errado? Será que aquilo que eu acredito, será que aquilo que eu estou começando a... Eu era diferente de uns anos para cá, eu vivia de forma diferente. Eu não consigo mais sentir o Espírito Santo, eu não estou entendendo agora o que está acontecendo, por que está acontecendo essas coisas com a igreja. E você está confuso, sabe? Você está vivendo uma vida... Você não vê perspectiva. Você não vê mais um futuro. Você começa a viver uma vida de ansiedade. Talvez você está nesse momento, nessa manhã. E existe um caminho de retorno. E esse caminho tem três etapas. A primeira etapa é você trocar a solidão pela congregação. Renunciar à mudez racional pela mente de Cristo. Renunciar à surdez espiritual por ouvir a voz do Espírito e renunciar à cegueira por enxergar o que Deus está fazendo nos tempos e lugares. É um caminho de renúncia. E é um caminho que tem que partir de você. Você precisa tomar essa decisão. E é tão interessante, abrir um parênteses, isso nem está na mensagem, mas a decisão ela é muito diferente de uma escolha. É como se escolha passa por uma visão onde você pode escolher as opções que você tem. E esse século, essa época, tem colocado essa mentira na cabeça de muitos de nós. Como se eu pudesse escolher qual Cristo eu quero. Não é uma escolha, é uma decisão, é uma resposta. Não é uma múltipla escolha, é uma resposta de sim ou não. Então não tem como eu escolher. Não, eu quero um Cristo, mas eu quero um Cristo mais ou menos assim, um Cristo que não manda para o inferno, sabe? Um Cristo, não existe inferno. Isso aí é uma... Não, o Cristo não é esse cara e tal. E aí a gente começa a escolher um Cristo. Mas a palavra nos revela um Cristo onde não há escolha. Há uma decisão. Você precisa decidir se você quer esse Cristo ou não. Se você quer a vida eterna ou não. Se você quer conserto ou não. Então não é uma escolha, é uma decisão. Então nessa manhã, tome a decisão. Tome essa decisão de dizer, eu vou tomar um caminho de retorno. Eu estou cansado de viver com ansiedade, eu estou cansado de viver uma vida onde eu não estou entendendo, viver um tempo, viver esses últimos anos, eu não estou entendendo o que está acontecendo. E de novo, eu sei que é um tempo difícil, a gente está falando de pandemia, muita gente está sendo forçada a deixar de congregar realmente, e a gente entende isso. E respeito também, acho que é um momento da humanidade que a gente está vivendo, não é a primeira, nem vai ser a última vez que a gente está vivendo um momento de vírus mundial. Mas é mais do que isso, sabe? A gente está falando de você que talvez deixou de congregar, no seu coração você já deixou de congregar, entende? E nessa manhã, tome esse caminho de retorno. Renuncie à mudez, renuncie à surdez espiritual. Peça que o Espírito fale aos seus ouvidos. Renuncie à cegueira para enxergar o que Deus está fazendo nos tempos e nos lugares. Comece a perguntar a Deus, Senhor, o que está acontecendo? Pai, por que isso está acontecendo? Ao invés de você já começar a vir como essa geração que... Sentem, é engraçado, porque é uma geração que fala tanto da exclusão, mas exclui qualquer pessoa que pense diferente. Então, assim, é paradoxal, é uma geração paradoxal. Mas Cristo não é paradoxal. A gente está falando de uma geração que quer escolher coisas. A gente está falando de um Cristo que trata de decisão. A gente está falando de um Deus que trata de decisão. Você decide acompanhá-lo, você decide segui-lo ou não. E também tem uma segunda etapa. A segunda etapa, a primeira etapa é trocar a solidão pela congregação. A segunda etapa, beber do cálice da aliança. Onde antes você pisava esse sangue da aliança, você começa a tomar desse cálice, beber desse sangue da aliança. E aí você começa a viver uma vida com o propósito de agradar o coração do Pai. Onde antes você pecava por propósito, você pecava de propósito, você agora começa a alterar o seu propósito de vida em agradar o coração do Pai. Segunda etapa, você troca a ansiedade pela urgência. A ansiedade, ela é a aflição por alguma coisa que às vezes nem se sabe o que é. A urgência é ser consumido para ir a um lugar onde Deus já te mostrou, já te revelou. Entende? É diferente. Porque a ansiedade, você vive nessa expectativa de que algo ruim vai acontecer, sabe? Aquela coisa... A urgência é bem diferente disso. Na urgência, Deus já te mostrou o que vai acontecer porque os seus olhos proféticos já estão abertos. E você não vive mais por ansiedade. Você vive num senso de urgência. Eu preciso me envolver. Eu preciso fazer parte do que Deus está fazendo. É muito diferente. E eu sei que muita gente aqui que está ouvindo essa mensagem já viveu assim. Já viveu com esse senso. E acredite, eu estou pregando para mim também. Já viveu com esse senso de eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso despertar. Eu preciso fazer parte dessa missão do Pai. Eu preciso fazer alguma coisa. Porque o dia vem. O dia está vindo. Ele diz aqui. O dia está vindo. E você começa a enxergar isso. Você é substituído dessa ansiedade que te faz viver uma vida ruim, essa ansiedade que te enche de caraminholas na cabeça, e você começa a ser cheio do Espírito Santo, você começa a ser cheio da mente de Cristo, e aí você começa a ter um sentido de urgência, porque a sua vida vai findar, porque agora você começa a ter expectativa, mas é uma expectativa na vinda do Cristo, na volta do Cristo. E depois ele fala antes, né, de alguém que pisa o Filho, né, e que insulta o Espírito, você começa a ficar desejoso de abraçar o Filho, desejar o Espírito. Você começa a parar de pisar no Filho de Deus, você começa a abraçá-lo. Você começa a querer estar perto dele. Então é um caminho de retorno, dá trabalho. Seguinte, você começa a desejar o Espírito, não mais insultá-lo. Então onde antes você praguejava pela vida que você está vivendo, você praguejava talvez o próprio Espírito Santo, por não estar entendendo o tempo e o modo de Deus fazer as coisas, você começa agora a desejar que esse Espírito fale com você, que ele esteja com você. E aí, o final. Onde antes você caía nas mãos de um Deus vivo, você começa a se entregar nas mãos de um Deus de amor e Pai. E entrega, ele fala de entrega. Cair é diferente de se entregar. Se entregar tem a ver com... Ele fala de terrível coisa, né? Cair nas mãos de um Deus vivo. E a imagem que vem na minha cabeça é a imagem realmente de abrigo, né? É uma imagem de... Não é mais de queda porque você está andando num lugar ruim. Aí, pai, levanta, por favor. Desculpa te usar de novo. Mas enquanto a queda tem a ver com andar num caminho tortuoso, tropeçar em um caminho, onde você está andando num caminho onde você talvez não conheça, se entregar está muito mais com isso aqui. Se entregar isso aqui. Se entregue nessa manhã. Se entregue nessa manhã. Local de abrigo. Local de abrigo, local de segurança. Isso é entrega. Se entregar e dizer, pai, eu não estou entendendo nada. Eu não estou entendendo nada, pai. Por favor, me ajuda. Sabe, me pega aí, brincadeira. É você se jogar nas mãos desse pai. É literalmente isso. É essa imagem que veio na minha cabeça. Que a gente nessa manhã possa deixar de caminhar em caminhos tortuosos, de deixar de congregar, profanar o sangue da aliança, que vai culminar na queda. Cara, atenta a isso, você tá indo num rumo onde o tropeço é certo. E há um texto no Antigo Testamento, eu não tenho agora aqui na cabeça, se alguém lembrar, que até o texto que é utilizado na pregação, pecadores na mão de um Deus irado, não lembro agora qual é o texto do Antigo Testamento, se alguém lembrar, que é do Jonathan Edwards. Enfim, é um texto do Antigo Testamento que ele fala isso, né, sobre... ao resvalar a planta dos vossos pés. Deuteronômios, né? E essa é o Levítico. É exatamente essa imagem. Ao resvalar a planta dos vossos pés. Resvalar é você está andando, não vou fazer aqui porque é muito alto, mas é isso aqui. E muita gente tem andado assim. Tem andado no limite. No limite entre matar o Espírito Santo ou viver com ele. No limite entre crente em casa... Qual? Deuteronômio 32, do 28 ao 35.
É,
não preciso nem colocar ali. Mas é resvalar a planta dos pés, é cair. É isso aqui, é você estar andando num caminho tão, tão fino, tão tortuoso, que a queda é quase que certa. E aí ele fala, o autor fala sobre isso, e essa pregação, se você quiser, assiste depois em casa. É Pecadores na Mão de um Deus Irado. É isso, sabe? É caminhar num caminho muito tênue de pecado, de queda, de cair nas mãos desse Deus vivo. Então, nessa manhã, decida não apenas cair, mas decida se entregar. Porque, como a gente disse, porque se entregar não tem a ver com um caminho tortuoso. Eu posso até estar num penhasco. Enquanto o resvalar é isso, o se entregar é isso aqui, é se jogar. Então se entregue, entregue sua racionalidade, entregue o seu espírito, entregue os seus ouvidos, os seus olhos, a sua mente. Então nessa manhã, decida tomar um caminho de retorno. Porque onde antes, ao cair nas mãos de um Deus vivo, havia vingança, como diz no versículo 30 desse texto que a gente está lendo. Pode botar no 30. Por favor. Hebreus 10, 30. Daqui a pouco vai entrar. Hebreus 10, versículo, no versículo 30, ele fala: pois conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, e eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Onde antes havia essa vingança, essa punição, esse castigo, quando você se entrega nas mãos de Deus, quando você se entrega, mas não apenas cai, você se lança nas mãos de Deus, ao invés da vingança, vem a recompensa. Não que a gente viva pela recompensa, mas a gente está falando de um caminho, que tem um final, e há uma recompensa. E a recompensa está em Hebreus, capítulo 10, versículo 36 e 37. Abra sua Bíblia, por favor. Recompensa vai estar em Hebreus 10, versículo 36 e 37. Eu vou ler. Versículo 36. Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Porque, ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não irá demorar. A recompensa é o próprio Cristo. Quando você se entende, quando você começa a voltar nesse caminho, você começa a congregar e você se entende como corpo de Cristo, como noiva de Cristo, a recompensa é o seu encontro com Ele, a recompensa é o próprio Cristo, o galardão, para de ser aquela vida ansiosa, onde você busca um galardão material, onde a gente muitas vezes achava que o galardão era um carro maneiro, uma moto legal, uma casa de luxo, um emprego dos sonhos, uma viagem dos sonhos. Isso não é galardão, o galardão é o próprio Cristo, a promessa é o próprio Cristo. E aí você, quando tem a mente de Cristo, quando você tem os seus olhos proféticos, os seus ouvidos espirituais e a mente de Cristo dentro de você, você para de viver por ansiedade e passa a viver com senso de urgência. E sabe qual é a urgência? Encontrar com Ele de novo, encontrar com Ele nas nuvens, encontrar com Ele nos céus, é ter uma vida onde a sua vida vai caminhar para um encontro com Cristo. Que nessa manhã Deus restaure os nossos olhos para que vejamos que o dia logo vem e que aquele que vem virá e não está demorando, mas breve vem, breve Ele virá. E que nessa manhã a gente seja despertado a tomar um caminho de retorno. Um caminho de retorno, porque Maranata, Ele virá. Ele virá. E que nessa manhã Ele desperte o nosso coração, desperte a nossa mente, abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos. Que você retorne, retorne. Tome um caminho de retorno. Renuncie a mente desse mundo. Renuncie a mente desse século que diz que você precisa caminhar só com quem você parece. Que diz que você tem que caminhar só com quem pensa como você. Irmão, congregar é isso. Congregar é difícil. Nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil. Mas isso faz parte da missão do Pai. Lembra lá do carro sendo lavado? É a missão. Deus nos deu uma oportunidade, um prazer de trabalhar nessa missão. E o prazer não é apenas fazer, mas é a relação com o próprio Deus, através dos outros. Porque eu gosto muito de pensar nisso. Assim, Deus é tão soberano, tão grande, que não cabe dentro de uma pessoa só. Então Ele se espalha através de todo mundo. E aí eu tenho um pouco de Deus, a Roseli tem um pouco de Deus, a Carla tem um pouco de Deus, o Wellington tem um pouco de Deus, o pouco de Deus que tem nela não tem em mim, talvez o que tem em mim não tem nela, e essa relação, essa relação dentro do trabalho, a gente vai cumprindo a missão, a gente vai cumprindo a missão do Pai, que é nos tornarmos como um. Então nessa manhã, peça ao Senhor, Senhor, onde eu estou nesse lugar, onde eu estou nesse trajeto? Será que eu já estou num trajeto de retorno? Se você está, glória a Deus por isso, glória a Deus pela sua vida. Se você já entendeu isso. Não é fácil. Eu sei que não é fácil. Quando você vai para fora e ouve um monte de coisa, principalmente da própria igreja, não a igreja de Cristo, mas a instituição, os CNPJs, é tanta sujeira, tanta lama. Como se lá fora tivesse melhor, né? Como se fora da igreja tivesse muito melhor. Isso é engano de Satanás. Então, diga ao seu coração, diga ao seu espírito: Senhor, me fira com essa palavra. Gera em mim um desejo de converter a minha mente à sua mente, converter os meus olhos aos seus olhos, os meus ouvidos aos seus ouvidos, para que eu consiga enxergar esse tempo e entender que o dia vem e que a recompensa, que é o Senhor, já está por vir. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, e que a gente possa se inserir na missão do Pai e trocar essa solidão desses tempos pela congregação. E que Deus nos transforme e mude a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado.